9h30, 9h30, Mara, a temperatura nesse momento é de 24 graus. Olha, gente, confesso a vocês que uma das minhas paixões são os livros. Hoje, para quem não sabe, existem muitas discussões sobre as vantagens e desvantagens do livro físico e do livro digital. Nada contra a evolução, pelo contrário, sou a favor da inovação e da criatividade. Mas não abro mão do tato, do contato, do sentir nas mãos, de folhear e ainda sentir aquele cheirinho do livro novo. Como é bom isso. Muito bem, aqui nos estúdios e também ao vivo em nosso Facebook, Dr. José João Santin e o professor Francisco Bernardi, porque em novembro acontece em Marau o lançamento do livro Dr. José João Santin, Trabalho, Ética, Humanitarismo. Que bom tê-los com a gente. Começo pela minha direita. Doutor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Com alegria estou de volta na Rádio Alvorada, local que eu usei durante todo o meu mandato. Então, eu estou feliz em estar aqui juntamente com o professor Francisco Bernardi. E falando para ti, José, amigo, companheiro de muitas jornadas, desde quando tu iniciou na Alvorada, eu devo te dizer assim, que hoje estou muito feliz, começando a felicidade que vai coroar dia 7 de novembro. Então, dia 7 de novembro, nós vamos estar reunidos com muitos amigos, com muitas pessoas, e vamos estar lançando o livro. O Francisco foi o autor, e eu tive a felicidade de iniciar e terminar sem nunca dar nenhuma opinião, qualquer alteração. Ele fez toda com sua inteligência, com sua capacidade, que já está comprovada em muitas outras obras. Então, eu escolhi o Francisco no momento certo de fazer uma coisa que eu acho que vai ser bom para Amaral, para o futuro e para a vida.
Tá certo. Professor, como é bom tocar no livro. Bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia, Maculã. Bom dia, Rádio Vintes. Realmente, cheirinho de livro novo é agradável. Mas não esqueçamos de que o livro de sebo é muito interessante. A gente tem encontrado obras que não existem mais, das quais não existem mais edições recentes. Aliás, eu tenho um amigo que adora o livro de sebo. E, pessoalmente, quando recebi essa encomenda do Dr. Santin, eu andei procurando em alguns sebos de Porto Alegre modelos de biografias. Eu nunca havia feito esse trabalho. A princípio, fui bastante reticente. Mas depois entendi que eu devia atender ao apelo. Procurei várias biografias em alguns sebos de Porto Alegre, mas decidi fazer meu trabalho, porque nenhuma delas estava propriamente de acordo com o que eu me propunha.
Interessante. E essa ideia surgiu de quem? De ambos? Nessa junção dos dois?
Não, essa ideia, eu sempre tive essa ideia.
Do livro?
E uma ocasião eu fui acompanhar o professor Francisco num lançamento de um livro em Porto Alegre. E aquilo me despertou o interesse que ele tinha em fazer um livro. E depois ele trazia muitos autores, muitos escritores, fazer palestra em Marau, e eu procurava prestigiar, porque eu achava que a cultura é uma base necessária para qualquer cidade se desenvolver, para qualquer educando tirar proveito. E então eu acompanhava o professor Francisco, que foi meu chefe de cultura, e eu tive o prazer, juntamente com a dona Classi e tantos outros funcionários, de ter convivido com ele, e eu pensando sempre nessa obra. Eu nunca tinha dito a ele, mas eu tinha um sonho, um dia conseguir fazer uma obra, e com recursos próprios, como sempre me caracterizou. Eu não quis pegar verba pública nenhuma para nós chegarmos à conclusão dessa obra. E essa obra hoje tá, é realidade, já está na nossa cidade, mas dia 7 que eu vou ainda olhar ela com alegria. E acho que o professor Francisco, pela sua capacidade, pela sua convivência no ensino em Marau, e a convivência dele na cidade, juntamente com sua esposa, Dona Leda, criou expectativas e deu condições de juntarem as grandes fotos para que pudesse explicar o que foi Marau e como ele chegou onde chegou. Então, eu realizei com muito sonho, muitos pensamentos sozinho, e um dia consultei o professor Francisco. E ele demorou um pouquinho, mas confirmou que ia fazer. E eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer uma coisa muito boa. E eu tenho muita confiança no professor Francisco. Toda a família, ele tinha um tio que era o Naneto Pipeta. Então eu lia aquele livro do Naneto Pipeta e tenho sorte de estar junto com a família Bernardi nessa obra tão interessante, tão importante, que só o povo vai ver e vai dizer. E queria oferecer essa obra, Maculã, para o povo, que foi o grande interessado no desenvolvimento de Marau, no progresso de Marau. O povo foi que me ajudou. E vou citar alguns nomes, não pessoa física, mas citar algumas pessoas, tipo funcionário público, que é tão especial, que é tão necessário, e é importante que nós tenhamos pessoas com capacidade.
Professor, trabalho, ética, humanitarismo. Esse livro se baseia no quê? É uma biografia? É um relato, é um resgate da história de Marau?
Não é propriamente o resgate da história de Marau. É a biografia mesmo. Do Dr. Santin, desde o seu nascimento, lá em 1942, em Pontão, até 2019. Esses três termos abstratos, trabalho, ética, humanitarismo, podem soar como algo grandioso, na verdade, são termos apositivos. Vêm explicar exatamente quem é o professor Santin, o Dr. Santin, perdão, Dr. Santin. Eu costumava recomendar a meus alunos, esqueçam do título. Compila teu texto. Lê teu texto, relê. E depois dá o título de acordo com o que tu escrevesse. E foi o que eu fiz. À medida que o trabalho ia avançando, mas principalmente a partir das entrevistas que eu tenho feito, cheguei a essa conclusão que trabalho, ética, humanitarismo não é apenas um adorno ao título principal, mas explica quem é Dr. José João Santin. Entrevistei mais de 10 cidadãos, desde um simples funcionário público que era motorista, até um ex-ministro, passando por grandes empresários, como o senhor Stefanello, gerente da Coprel. Então, por aí eu comecei a entender melhor. Eu imaginava que conhecesse suficientemente Dr. José João Santin. Agora eu posso dizer que eu conheço mais um pouco dessa pessoa.
Professor, os grandes compositores de letras musicais com sucesso no Brasil e no mundo, eles nunca começam pelo título, né? Eles compõem a letra e depois, em cima dessa letra, que vem ou que surge o nome da música. A questão do livro também é interessante isso, né?
Sim, o título, em qualquer texto, desde uma simples dissertação de um aluno, de um colegial, o título deve expressar aquilo que consta no interior do texto. Então, o título deve ser a última preocupação. Às vezes, o aluno, professor, mas como é que eu vou começar? Que título eu vou dar? Vá com calma. Faça sua redação. leia sua redação, releia se for necessário. O título precisa estar de acordo. Eu fui avaliador das redações do vestibular da URGS. E o título vale pontos, sim, mas ele tem que estar de acordo com o que é expresso depois. Tanto é que até a avaliação, a nota avaliativa dada ao título, ela, a gente só colocava essa nota depois das demais notas, depois de ter lido a redação do vestibulando. É assim que funciona.
Quanto tempo de trabalho?
Bem, nós sentamos no dia 12 ou 15 de dezembro do ano passado, quando eu decidi que iria atender ao apelo do amigo.
Foi surpresa o convite?
Surpresa não foi. E eu, sinceramente, como o amigo Maneco, desculpe chamá-lo assim, disse há pouco, eu, a princípio, não gostei muito da proposta porque eu não havia feito esse tipo de trabalho. Eu me dediquei mais a pesquisas históricas, micro-história, história regional, e etc. Mas não havia feito um trabalho desse nível, né, dessas proporções. Mas depois, e agora eu preciso retificar o que o amigo disse no início, e numa fria manhã de junho de 1990, nós fomos a Porto Alegre, mas eu não fui lançar um livro, eu fui lançar uma monografia do município de Marau, na qual devia constar apenas 10 laudas. Um pedido que me havia feito a secretária de Educação, a qual eu estava subordinado naquele ano, contando brevemente a história de Marau para a Almurs, né? Eles queriam fazer um trabalho maior sobre os 497 municípios do estado. E nós fomos apresentá-lo em Porto Alegre naquele dia. Foi um simples trabalho monográfico de 10 laudas. Na volta, era um sábado à tarde, o então prefeito, então o nosso prefeito, me disse: agora você vai escrever um livro contando a história de Marau. Mas eu tenho pressa, porque eu vou entregar a administração no dia 31 de dezembro e eu quero lançar esse livro até lá. Foi assim, são meus padrinhos, como pesquisador e autor, meus padrinhos são Dr. Santin e Dona Classy. Eu teria parado por aí, provavelmente. Já lancei 4 livros, enquanto era professor, livros didáticos. Um deles em coautoria com a professora Suzana Rigo. Talvez nem esses eu tivesse publicado. Hoje eu já devo ter 15 ou 16. Aliás, tenho um outro em andamento. Depois que aceitei o desafio, me fizeram uma proposta para escrever um livro infantil para alunos do segundo ano, contando a história do irmão Gabriel Taborim, fundador da Congregação dos Irmãos da Sagrada Família. Fiz os dois simultaneamente. Claro que isso não me proporcionou tanto trabalho. Eu precisei pesquisar bastante. E o que é pior, deixei para minha neta, Cecília, a incumbência de fazer as ilustrações. Ela trabalhou mais do que eu, penso.
Professor,
muito bem.
O senhor fala aqui de que entrevistou cerca de 10 pessoas, né? Desde o mais simples operário, funcionário, até pessoas de escalão. Nessa pesquisa, nesse bate-papo com as pessoas, o que mais o tocou na história do Dr. José Santin?
Em grande parte, em função disso, são aqueles termos que identificam, que descrevem quem é o Dr. José João Santin. Sinceramente, há vários aspectos, mas eu destacaria um. O senso de compreensão, de humanitarismo com que ele tratava todas as pessoas indistintamente. Podia chegar ao seu gabinete um político famoso, renomado, podia chegar ao seu gabinete um simples calceteiro. Ele tratava todo mundo da mesma forma, sem nenhuma distinção. E principalmente o trabalho dele, o denodo, como aparece no livro, ele não esperava que o munícipe, o cidadão, fosse procurá-lo para reivindicar um trabalho comunitário, um trabalho pessoal, etc. Ele se adiantava, ele via as necessidades da população, quer da cidade, quer do interior, e ele se adiantava, ele já mandava tomar providências. Foi o caso, por exemplo, da implantação do programa do suíno, do gado leiteiro, das microbacias, conhecidas como curvas de nível, das próprias paradas de ônibus, quando mais de a metade da população ainda residia no interior, e ele via senhoras, às vezes, com criança no colo, expostas ao sol ou à chuva, embaixo de um guarda-chuva, esperando o ônibus. Então, atitudes como essas, que o Dr. Santin tomou a iniciativa de fazer sem que ele solicitasse.
Este ser humano, ou humanitarismo, vem de berço, está no DNA?
Eu acho que está no DNA, José. Eu, quando cheguei em Marau, em 1946, dia 26 de setembro de 46, nós chegamos em Marau com a mudança, duas carroças, e viemos morar em Marau. O meu pai comprou uma casa aqui em Marau, e ali nós moramos com a minha mãe até o fim da sua vida. E eu acho assim que veio de berço, até o apelido, que Maneco era um senhor bastante inteligente, que tinha no Camargo e tinha no Tope. E eu era muito metido, assim, de ver as coisas, já resolver. Desde criança, com 3 anos de idade, eu me lembro tudo que se passou na minha vida e me lembro como fosse hoje, quando nós aportamos Marau, desci da carroça e já comecei a brincar com as crianças da época. O Gelso Rigo, Argel Santarém, eram as pessoas que... A Nélcia Santarém, as meninas da dona Leonor Sartori, que ainda estão aqui em Marau, a Diana, a Dionis, pessoas que assim a gente se relacionou familiarmente e se relacionou com as pessoas e convivi com essas pessoas. Eu ainda tenho minha madrinha viva, que é Helena Rigo, mulher de Júlio Rigo, que ainda morava na frente da casa da minha mãe. E a gente se encontrava todos os dias. E eu tinha um costume muito bom para mim, era uma forma... Cada mudança que chegava em Marau, eu ia ver de onde é que veio, o que precisava, se precisava de serviço, se precisava um pedreiro. E assim comecei minha vida. E graças a Deus, encontrei muitas pessoas pela frente que tinham a mesma compreensão, o mesmo pensamento, como o que citou o Chico. O Chico, junto com a dona Classi, foi 10 anos que a dona Classi cuidou da educação de Marau e preparou esse povo todo, essas crianças. Nós chegamos a ter 120 escolas municipais e isso dava preocupação, mas em compensação, está aí a prova. Marau é um município diferente. Marau está acima de muitos municípios centenários. Marau está muito bem. Tem alguns problemas assim que surge que eu não gosto. Tenho pavor desse diálogo, dessa coisa assim, porque eu acho que o Turra, Francisco Turra, Neri Trentin foram homens preparados para me auxiliar. E eu consegui levar adiante aquilo que eu pensava. Às vezes sonhava de noite com a obra e já ia buscar solução. E está aí, tem provas que eu penso assim, que será que se não tivesse sido feito aquela obra, o que seria de Marau hoje? Então, obras estruturantes que resolveram e que está ali à disposição desde quando eu saí. Ficou pronta, deixei pronta, e aonde parou está parada. Mas é importante que as pessoas pensem, administrem, pensando no futuro. E o futuro está na mão da inteligência. A inteligência é importante para que, mas não com egoísmo, orgulho, que eu nunca tive isso, José. Você também é testemunha. Eu nunca tive orgulho de ter feito isso, feito aquilo. Eu fiz pela necessidade que a população tinha.
E qual é hoje o desejo com o seu livro?
O meu livro, eu acho que eu desejei, não cheguei a desejar tanto, mas o meu livro eu ainda não li, mas vi, mas posso te dizer o seguinte, pela capacidade e pela calma e pelo conhecimento que o professor Francisco Bernardi dedicou para escrever esse livro, eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso para todos os leitores e para a cidade. Eu posso te assegurar que o sonho que eu tinha de ver um livro e homenageando o povo de Marau, o povo, lideranças, pessoas políticas, pessoas administrativas, os empresários, o agricultor, é coisa tão linda hoje você dizer, está escrito. E alguns depoimentos daquelas pessoas escolhidas pelo autor, eu posso te assegurar, podia ter muito mais, mas o necessário estão ali. E Marau vai prestigiar, até eu penso assim, aproveito essa oportunidade que estamos declarando aqui pela primeira vez, de que todos, se não chegou convite em todas as casas, pelo menos as pessoas saibam, aqueles que trabalharam comigo, que me ajudaram, que tiveram na linha de frente para a gente fazer as obras para Marau, compareço para receber o seu exemplar, porque eu vou dar um exemplar para cada família. Cada família de Marau vai ganhar um exemplar. É nesse sentido que eu quis te dizer, fazer com meus recursos próprios.
Professor, aí eu lhe pergunto, quantas unidades estão prontas?
3.000.
3.000? Tá certo. Lançamento dia 7 de novembro, 8 horas da noite, na Casa da Cultura, é isso, professor?
Sim. Na Casa da Cultura, às 20 horas, dia 7, quinta-feira da próxima semana. Estamos a 8 dias.
Como é que vai ser esse momento aí? Como é que vai ser organizado esse momento aí?
Da maneira mais simples possível.
Sim.
Nós teremos fazendo economia, tudo se foi feito com economia, tudo foi feito com organização. Porque o professor Bernardi é um homem organizado por natureza. Então, tudo ele pensou, tudo ele solucionou, e nós fizemos assim, nós vamos evitar, não vai ter solenidade, vai ter apenas uma palavra do escritor e uma palavra da obra. Então, nós vamos procurar, através de um jovem que é também estudioso e também quer escrever coisas, que é o Josué, lá do Top, que vai fazer...
Frison.
Isso, Frison. Ele que vai fazer o lançamento e dar a palavra, e somente eu e o Francisco que vamos usar a palavra. E o resto a gente sabe, muita gente gostaria de falar, mas infelizmente... O objetivo principal é o lançamento do livro e o livro vai ser lançado.
Que honra tê-los com a gente nesta manhã. Desejo boa sorte e que esse livro, com certeza, chegue ao lar das famílias marauenses e que as pessoas possam conhecer um pouco melhor do seu trabalho, da sua vida e, principalmente, a questão de humanitarismo. Algo mais para a gente? Professor, fica à vontade também.
Não, reitero apenas o convite para que as pessoas se façam presentes. Oxalá tenhamos tempo bom, porque sei que muita pessoa de idade avançada com certeza se fará presente, pois o Maneco é uma pessoa extremamente popular em nossa cidade, principalmente entre as pessoas que tem um pouco mais de idade. Os jovens, talvez, infelizmente, nem todos o conheçam. Mas terão, através da leitura desse livro, que não é muito extenso,
quantas
páginas? 140 páginas apenas, terão a oportunidade de conhecer uma das grandes figuras na construção daquilo que Marau é hoje.
Doutor,
muito obrigado.
Obrigado, professor Francisco Bernardi. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, de coração, te desejo muito boa sorte.
E eu faço questão de dar um livro para cada cidadão marauense, especialmente aqueles que programam e aqueles que fazem a coisa acontecer, como nem a Rádio Alvorada, exemplo, e outras emissoras que estão fazendo seu papel, ou jornais que estão também fazendo seu papel, mas eu quero dizer que eu tive a colaboração de uma pessoa muito especial, que é a minha esposa. Minha esposa foi fundamental em toda essa obra, em tudo isso aí. E os meus filhos, que me ajudaram e que trabalharam, e que hoje tem um filho representando o Brasil no exterior, juntamente para cuidar dos negócios da suinicultura, da avicultura e dos ovos. Por isso, juntamente com Francisco Turra, tem feito o progresso e o desenvolvimento do Brasil.
Boa sorte. Já voltamos com temática 5 para as 10, Marau, temperatura de 24 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.